temos falado sobre muitos temas durante os anos, mas agora vai ser de uma forma mais organizada. Talvez alguma coisa vocês já ouviram, mas com certeza muita coisa vocês não ouviram, né? Um ouviu um pedaço uma vez, outro ouviu um pedaço outra vez. Uma coisa eu te digo com certeza: o assunto hoje é Evangelho Profético. Logo, aquilo que vocês aprenderam desde a primeira vez que eu vim aqui, sabe qual é? Que o homem não presta. Isso faz parte do Evangelho Profético que vocês gravaram muito bem aqui em Bauru. E eu sempre disse que não é só o homem que não presta, a mulher, muito menos. Porque Salomão diz que de 1.000 homens achou um, mas de 1.000 mulheres, nenhum. Então tem base até bíblica para o assunto. Mas o curso de preparação profética começou, nós começamos por, na verdade nós começamos um curso de 2 semanas, chamava Escola de Profetas. Daí nós começamos a fazer de 6 meses, na verdade 5 meses. E depois agora está fazendo em Montemor de 1 ano. Tem muitos alunos que já fizeram, tem muitas pessoas no ministério que já fizeram o curso em várias partes do Brasil, em várias fases ministeriais. Temos missionários em Moçambique, temos pessoas em vários lugares. Temos no Acre, temos no Rio Grande do Sul, temos na Bahia, temos em Botucatu. Tem até o pastor da igreja de vocês. Então, é um curso que não tem o propósito de você sair com certificado de profeta. Por isso que não chama curso profético, chama curso de preparação profética. Significa que é para dar uma base na palavra para você se identificar com aquilo que Deus está fazendo hoje no mundo, baseado na Bíblia. Amém? Então, assim, Deus está fazendo muita coisa no mundo, tem muita gente falando muita coisa, tem gente que fala baseado na Bíblia, tem gente que não fala baseado na Bíblia. E tem gente que fala baseado na Bíblia, não tem nada a ver com o que Deus está fazendo hoje no mundo. E isso, o nosso curso não propõe a ser exaustivo, não tem toda a verdade, você não pode só depender disso, mas pode abrir sua mente, pode abrir seu coração para entender coisas que você nunca entendeu, ler a Bíblia com outros olhos, entender os acontecimentos no mundo e na igreja de outra forma. Então, depende de você, mas as matérias são para essa finalidade. E, lógico, se você conseguisse ir para Montemor e ficar lá internado, seria muito mais eficiente. Mas tem muita gente que não tem essa possibilidade, por isso nós abrimos esses cursos modulares. Então, são muito mais fraquinha a dose, né? Porque apenas 4 aulas por mês, e lá vai ter 4 aulas por dia, durante 1 ano. Então você vai ver que a carga horária é muito maior. Mas tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu estou dando um curso lá, que lê a Bíblia toda em 10 meses, e as aulas semanais estão sendo colocadas no site. Então você pega a aula de 1h15, 1h30, toda semana, e vai lendo a Bíblia, e você vai terminar a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, em 10 meses e ainda acompanhado com as aulas. Então você pode pegar muitos recursos no site para fazer sozinho os seus estudos e ter a mesma base que alguém que faça o curso lá também em Montemor. Então você também pode ser um autodidata ou alguém que estuda à distância, e aqui a gente faz uma vez por mês. Você vai ter várias duplas durante o ano, né? E eu e o Anjo, os ruivos, são os primeiros, é a primeira dupla. Então, prepare-se, que vem fogo aí. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos pela liberdade, pela possibilidade de estudarmos a Tua Palavra juntos, meditarmos nas coisas que têm a ver com o Teu reino. Senhor, pedimos que Tu dês para nós abertura de mente, abertura de coração, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender, Senhor, a Tua Palavra. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não podemos falar direito e nem ouvir direito, e nada acontece. Mas o Senhor prometeu que ia embora e ia enviar o Consolador, que ia nos levar e nos conduzir a toda a verdade. E nós pedimos nessa noite que o Senhor abra a mente de cada irmão, cada irmã que chegou até aqui com esse propósito, com esse desejo de conhecer mais de Ti, de amar mais a Ti, de estar mais perto de Ti, de receber a Tua palavra e realmente nutrir e cultivar essa palavra a ponto de poder dar essa palavra para outras pessoas. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite com a Tua presença, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós não cremos que a palavra viva, a palavra de Deus, ela é repetida que nem papagaio. Nós cremos que a palavra de Deus precisa entrar em seu coração, você precisa interagir com Deus sobre a palavra e depois Deus traz uma palavra viva de você para outras pessoas. Amém? Então, a preparação profética significa que você pega para seu benefício primeiro, você aprende, você digere, você medita diante de Deus, e esse processo de fazer isso vai tornar você uma pessoa que vai poder transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. Então, é muito importante que você esteja aqui não apenas como fim de linha, né? Fim de linha é uma pessoa que só quer receber, mas não vai dar para outros, né? É o mar morto, né? O mar morto que só entra água e não sai água. Você tem que ser o mar da Galileia, que entra água e sai água, né? Então, o que você aprender nessa reunião, você precisa começar a orar segundo essa palavra, você precisa começar a falar, discutir, conversar. Você não pode deixar a palavra só entrar e ficar aí, né? Só curtir a palavra para você mesmo. Você precisa receber a palavra com intenção de que Deus torne isso uma palavra viva para você transmitir a outras pessoas, amém? Então, o anjo vai começar, nosso assunto é o Evangelho Profético, o Evangelho do Reino. Nós vamos começar o curso na base do que é o Evangelho, porque infelizmente o Evangelho foi contaminado durante os séculos. Já no início da Bíblia, ele já fala que foi contaminado, muito mais até hoje. Então, nós precisamos voltar para o Evangelho puro, o Evangelho sem acréscimos, e isso... só o Espírito Santo que pode nos ajudar, mas pelo menos temos a palavra, podemos estudar a palavra e sair dos modismos e voltar para a palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo vivifique essa palavra para que o Evangelho se torne realmente puro para nós e não tenha esses acréscimos que tem por aí que não são o Evangelho, né, que contaminam o Evangelho.
Boa noite. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Ok? Diz assim a palavra de Deus: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Amém? Então, essa aula é para falar sobre o evangelho, e quando nós começamos a falar sobre o evangelho, uma reação que muitos podem ter é o seguinte: eu já fui evangelizado, eu já conheço o evangelho. Ora, se eu já conheço o Evangelho, por que alguém tem que anunciar para mim o Evangelho de novo, me ensinar o Evangelho novamente? O interessante é que aqui o apóstolo Paulo deseja relembrar à igreja dos irmãos em Corinto o Evangelho. A igreja tinha vários problemas e Paulo entendeu que a solução desses problemas não era tentar encontrar um novo método ou alguma coisa nova para resolver o problema dessas pessoas, mas era lembrar essas pessoas a respeito do Evangelho. Ou seja, qual é a raiz dos teus problemas? Qual é a raiz e o fundamento dos problemas da igreja hoje como um todo? A raiz dos teus problemas e da igreja como um todo é que nós não entendemos e não acreditamos no Evangelho. Aquilo que nós cremos irá definir a maneira como nós vivemos. A minha vida, o meu estilo de vida, as minhas ações, as minhas atitudes são resultantes daquilo que eu penso. Os meus pensamentos formam o meu estilo de vida. Portanto, se o Evangelho de Cristo não é aquilo que molda a sua mente, logo sua mente deve ser moldada por outro pensamento, e isso vai resultar em uma vida que não é uma vida, como diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurada. Uma vida que é feliz na felicidade do padrão do reino de Deus. Deus deseja que nós sejamos muito felizes. Existe uma felicidade que é resultante de nós experimentarmos o reino de Deus. E é por isso que nós estamos falando sobre o evangelho do reino. Quando nós experimentamos essa felicidade, nada nos segura, o pecado não nos segura, falta de dinheiro não nos segura, a opressão não nos segura, pessoas indo contra nós como inimigos não nos seguram. Mas o problema é que nós não teremos essa alegria do reino de Deus se o evangelho não for o fundamento daquilo que nós fazemos. O apóstolo Paulo aqui quer lembrar os irmãos o evangelho, porque nós podemos facilmente esquecer o evangelho. Todo mundo tem problema de memória. Uns mais, outros menos. O Haroldo, inclusive, dá base bíblica para os problemas de memória dele, que ele diz, esquecendo os que fica para trás, prossigo. Acho maravilhoso isso. Eu sempre tive problema de memória. Bom ter base bíblica. Então, o que Jesus disse que nós precisávamos fazer constantemente? Jesus falou a respeito da ceia. E ele disse, fazei isso em memória de mim. Ele desejava, por meio da ceia, que nós lembrássemos. E lembrássemos do quê? O pão, falando do seu corpo partido, e o cálice, falando do seu sangue. Jesus deseja que constantemente a igreja seja lembrada do evangelho, não apenas pela ceia. A ceia é, talvez, a realidade, a ação mais prática que nós podemos ter para lembrarmos do evangelho, mas, de fato, a pregação do evangelho também é um dos elementos que nós podemos ter para sermos relembrados. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, dentre tudo que você vai guardar hoje, guarda uma coisa, eu estou te evangelizando. Portanto, se você vai se bloquear, se desarma, querido, porque eu realmente... Se você quer pensar assim, será que ele está querendo dizer... Eu estou querendo dizer que eu estou te evangelizando mesmo. Não feche o coração. Por dois motivos. Primeiro, se você não é salvo, mas talvez acredita que é salvo, se você morrer agora, você vai para o inferno direto. Não importa quantos anos você tenha de crente e carteirinha de evangélico. Portanto, caso você não seja salvo, mas suas experiências com Cristo tenham sido apenas emocionais, ser evangelizado é ótimo para a sua alma, não é? O que você prefere? Ser ofendido com uma pessoa dizendo que você não é salvo ou ficar muito feliz achando que é salvo e ir para o inferno feliz? Ir feliz, né? Não ficar feliz. E agora, se você é salvo, certamente seu coração vai ser renovado, vai ser cheio de alegria. Se a sua experiência com Cristo foi real, seu coração vai se encher do fogo do Espírito Santo. Quantas vezes você não viu um evangelista pregando e fazendo um apelo para as pessoas aceitarem Jesus e você quis aceitar de novo? Nossa, é tão bom que eu quero ir lá de novo. Por quê? Isso é sinal que você é salvo, porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Você ama a cruz de Cristo, você ama a graça de Deus, você ama a exposição da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Então, se você já tem uma experiência real com Jesus, ou se você não tem, não importa, sempre nós precisamos conhecer e sermos relembrados do Evangelho, ok? Então, essa aula é sobre isso. E quando nós pensamos sobre o Evangelho, se nós lermos e continuarmos lendo aqui, no versículo 13, ele vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho tem a ver com isso, tem a ver com o fato que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas na nossa cultura, se nós falássemos a frase Jesus morreu pelo seu pecado, ela não faria muito sentido. Porque o próprio conceito de pecado não faz sentido em muitas mentes. A definição do que é pecado não é claro na mente de muitas pessoas e talvez não é na sua. Portanto, claro que o Evangelho fala exatamente o que Paulo está dizendo aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas para entender o que significa Cristo morreu pelos nossos pecados e o que ele vai dizer depois, no versículo 4, que ele foi sepultado e ressuscitou, tudo isso, nós temos que entender algumas coisas antes. Para eu entender o que significa Cristo morreu pelos meus pecados, eu tenho que entender o conceito de pecado. E antes de entender o conceito do pecado, Eu preciso entender o conceito da santidade. Então, essa aula ela vai ser dividida em quatro pensamentos básicos que nós vamos tentar passar para vocês até o fim da noite. O primeiro pensamento, quem é Deus? O segundo pensamento, quem é o homem? O terceiro pensamento, quem é Cristo? E o quarto pensamento, qual minha resposta? Qual deve ser minha resposta diante disso, ok? Você pode resumir em quatro palavras: Deus, homem, Cristo, resposta. Então você vai entender o que é o pecado apenas quando ele foi confrontado com a santidade de Deus. Você vai entender o que é a graça de Cristo apenas quando for confrontado com o pecado. Entende? Nós precisamos de comparações e contrastes. Então, primeira parte dessa aula é sobre quem é Deus e é o que eu vou falar agora. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 17, versículo 22. O que está acontecendo aqui nessa passagem, Atos 17, 22? Paulo está em Atenas. Atenas era um centro cultural da sua época, um centro onde tinham muitos filósofos, e certamente não era um lugar onde o judaísmo era plenamente divulgado. O apóstolo Paulo visitou uma sinagoga, nesse episódio aqui, ele visita uma sinagoga em Atenas, e existiam alguns judeus ali, mas a maioria do povo não era judeu naquele lugar. O que tem? É muito sério isso. Porque quando você vê o apóstolo Paulo e os demais apóstolos pregando o evangelho num contexto judaico, quando eles estão numa sinagoga ou quando um judeu encontra outro judeu, você vai ver que eles chegam e iniciam sua pregação muitas vezes falando assim: o Messias é Jesus Cristo, aquele que andou entre nós. E ele morreu na cruz como salvação, propiciação pelos nossos pecados e ressuscitou e vai voltar. Eles começavam falando isso. É como se fosse você falar: Jesus te ama, querido, né? O problema é que adianta você falar Jesus te ama para uma pessoa que não sabe quem é Jesus, entende? Então o apóstolo Paulo, muito sabiamente, tinha entendimento de que essas pessoas não tinham a mínima noção do que era a história do Antigo Testamento, a promessa de um Messias, tampouco um Deus que era um, o que nós chamamos de monoteísmo, né? As pessoas aqui em Atenas não eram monoteístas na sua maioria, pelo contrário, eram politeístas, tinham vários deuses. Então, para o apóstolo Paulo começar a pregar, ele não começa falando a respeito da cruz de Cristo. Ele começa mais para trás, porque a cruz de Cristo é a solução de um grande problema, o maior de todos. Mas se eu não tenho noção do problema, a solução não faz sentido. Então o apóstolo Paulo vai pintar um quadro para mostrar o problema da humanidade e então ele vai apresentar Cristo como solução. E no versículo 22 ele vai começar essa exposição. Então ele diz: então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo que sois acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Então, lá no Areópago, lá na montanha de Marte, tinha um altar. E esse altar estava escrito ao Deus desconhecido, agnoscoteu, estava escrito lá. Então, Paulo vai usar esse elemento da cultura deles como um trampolim para dialogar e entrar com o Evangelho. E qual é a primeira verdade que ele vai ensinar para eles? É: quem é esse Deus que vocês não sabem? Quem é esse Deus desconhecido? Ele vai falar sobre quem é Deus. Ele não vai falar sobre o perdão que aconteceu na cruz. Ele vai falar sobre quem é Deus. E quando ele vai falar sobre quem é Deus, olha o que ele fala no versículo 24. A primeira frase: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. O que o apóstolo Paulo está focado aqui? Que ele tem que falar sobre quem é Deus e ele tem que falar o ensino primordial, mais fundamental a respeito de Deus. E eu quero que você tenha isso gravado na sua mente. A principal revelação que você precisa ter na sua mente não é que Deus é amor, mas é que Deus é o Criador. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E o primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia diz: no princípio Deus criou. Não diz: no princípio Deus amou. Por que isso é importante? Porque se você não entende Deus como Criador, jamais você vai entender o tamanho do seu amor. Você precisa entender que Ele como Criador é como se fosse a moldura do quadro onde o amor é pintado para nos revelar. Mas se não há moldura, não há quadro. Então, o fato dele ser o Criador é a primeira revelação que nós precisamos. Então veja, nós estamos dando uma aula sobre o Evangelho e nós temos quatro palavras, quatro frases, quatro perguntas. Quem é Deus? Quem é o homem? Quem é Cristo? E qual é a resposta? Quem é Deus? O homem? Cristo é a resposta. Ok? E nós estamos falando sobre quem é Deus. E o primeiro pensamento que você tem que ter sobre quem é Deus, e talvez uma pessoa que você vai evangelizar, o primeiro pensamento que você tem que inserir no coração dela, ou que tem que estar contido na sua pregação, é que Deus é o Criador. Então escreve aí: Deus é o Criador, ok? Deus é o Criador. Qual a importância disso? Qual a importância do fato de Deus ser o Criador? Quando nós lemos o livro de Gênesis, e nós chegamos lá no capítulo 1, 2 e 3 também, nós vemos que Deus dá uma ordem para Adão. Adão, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. O que Deus está fazendo aí? Ele está dando uma ordem, dizendo como Adão deve ou não viver. Ok? Por que Deus pode, entre aspas, arbitrariamente dar uma ordem sobre como Adão deve viver? Porque ele criou. Aquele que cria tem autoridade sobre aquilo que foi criado. E aquilo que foi criado precisa prestar contas àquele que o criou. Então Adão precisava prestar contas a Deus. Adão precisava estar submisso a Deus. E aí nós já começamos, inclusive, a entender um pouco sobre o reino de Deus. Tem a ver com nós sermos criados à sua imagem e nós devemos submissão a Ele, prestar contas a Ele. Você tem que entender que se você for numa universidade hoje evangelizar, esse pensamento vai ser muito mais difícil de ser colocado na mente das pessoas do que dizer que Deus é amor. Se você falar para a pessoa que Deus ama ela, isso é um problema, sabe por quê? Porque qual Deus ela está pensando na mente dela quando você fala a palavra Deus? Ela pode estar pensando em um Deus e você em outro Deus. E a questão é que todas as mentes têm que ser submissas à Escritura, sobre o que a Escritura fala sobre quem é Deus. Deus é o Criador. Antigamente, pensa aí na sua avó. Na sua avó. Alguém teve avós que não eram crentes, mas eram pessoas corretas, justas? Alguém teve? Levanta a mão, alguém teve? Sabe por quê? Que os seus avós eram pessoas que moralmente eram corretas, mesmo não sendo crente? Porque gerações passadas na cultura ainda estava de alguma forma presente o conceito de que existe um Deus Criador, o qual eu vou prestar contas a Ele. Então você podia entrar com o Evangelho e chegar falando Jesus te ama ou Deus te ama e rapidamente você ia ver uma pessoa derramando uma lágrima. Por quê? Porque eles sabiam, existe um Deus, um Criador e eu vou prestar contas a Ele. Ele me ama? Oh! E aquilo tocava. Fala hoje para alguém: Jesus te ama. A pessoa vai dizer o quê? Uau, eu também? Dois me amando, que beleza! Que maravilha, eu já sabia que eu era bonito, eu já sabia que eu era bom. E agora Deus também acha isso de mim. Uau, que maravilha. Entende? Vai piorar, em alguns casos vai piorar. Se você falar para a pessoa que Deus ama. É verdade, Deus nos ama. Mas em alguns casos, se não entender quem é esse Deus, esse amor fica sem sentido. Então, Ele é o Criador. Terceiro pensamento sobre quem é Deus. Segundo pensamento sobre quem é Deus. Primeiro, Ele é o Criador, ok? Vocês gostam de versículo? Gosta, né? Então coloca aí do lado de Deus é Criador. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é legal, né? É, depois eu posso mandar, se vocês quiserem a gente manda. Apocalipse 4:11, ele criou todas as coisas por sua vontade. Romanos 1:20, temos que prestar contas a ele, porque ele é o Criador, ok? Alguns versículos sobre Deus ser o Criador. Segundo pensamento sobre Deus, é que esse Criador, Deus, é santo. Deus é o Criador santo. Ok? Deus é o Criador santo. Pensa comigo. O que significa santo? A palavra santo significa separado, ok? Separado. Separado em dois sentidos. Em primeiro lugar, separado de algo. E em segundo lugar, separado para algo. Deus é separado do pecado ou do mal, tudo aquilo que é errado. Deus é separado disso. E Deus também é devotado ou separado para si mesmo. Quando nós falamos assim, esse cara é santo. Olha, esse irmão vive em santidade. O que nós queremos dizer? Nós não estamos simplesmente dizendo que essa pessoa é separada do mal e do pecado. Porque se a pessoa fosse simplesmente separada do mal e do pecado, mas não se voltasse para Deus em devoção, amor, paixão, honra, não seria santidade. Seria algum tipo de legalismo externo, seria algum tipo, sei lá, de... Qualquer religião poderia tentar algum tipo de abstinência de erros morais, mas há uma diferença entre você fazer isso e você se dedicar à honra do Senhor. Ser santo é as duas coisas ao mesmo tempo. Ser separado do pecado para Deus. Então, quando nós falamos que Deus é santo, nós estamos querendo dizer o quê? Primeiro, ele é separado do mal e do pecado, claro. Óbvio. Quem não crê nisso, né? Só tem um problema. Houve um tempo que não existia pecado. Se não existia pecado, Deus já era santo? Ser santo significa separado do pecado. Não existia pecado, Deus já era santo? Sim, porque santo significa também devotado para a honra de Deus, voltado para Deus. Ou seja, Deus é voltado para si mesmo. Deus busca ativamente a sua própria honra. Deus busca ferozmente a sua própria glória. E isso, para algumas mentes, dói muito. Quando lê Ezequiel, que fala, por exemplo, não é por amor de vós que eu faço isso, mas por causa da minha própria glória que eu vou salvar vocês, diz o Senhor. Ah, aí dói. Mas é verdade. Sabe o que mais importa para Deus? Ele mesmo. Sabe qual é o centro das afeições de Deus? Ele mesmo. Porque se Deus não valorizasse a si mesmo acima de tudo, pensa aí, quando você não valoriza Deus acima de todas as coisas, qual é o nome disso? Não valorizar Deus acima de todas as coisas igual a idolatria. Se Deus não valorizasse sua própria glória acima de tudo, ele seria idólatra. Fazer o quê? Ele é o centro, gente. Ele não pode fazer outra coisa. Ele já é assim, entendeu? Quando você não é o centro, é muito chato, né? Quando chega alguém na sala, super arrogante, querendo ser o centro das atenções, né? Não é chato? Por que é chato? Porque a pessoa não é o centro das atenções. Aquele não é o lugar dela de direito. Porque só um tem esse lugar, Deus. Somente Deus tem o lugar de primazia. Somente Deus tem o lugar de honra. Ser santo significa, eu busco sua honra, sua glória, eu estou separado para ele. Ora, ele está separado para si mesmo. Parece estranho, parece egoísmo, mas é a Bíblia. Deus é o centro de tudo. Ok? Quando nós falamos que Deus é santo, isso pode parecer falta de amor, né? Porque a Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses. E eu estou dizendo que Deus busca ativamente seus próprios interesses. Como que pode Deus ser amor e buscar o seu próprio interesse e o amor não buscar o seu próprio interesse? Porque amor não é você querer valorizar o outro simplesmente. Sabe, na nossa cultura isso é amor. Seu pai diz, você tem valor, você é querido, você é bonitinho. Né? Sua mãe, cônjuge, sei lá. E a gente pensa que ser valorizado é o centro do que significa amor. Tanto que alguns de nós devem pensar que quando você entrar no reino de Deus, quando Jesus voltar, talvez no reino, o reino vai ser tudo um monte de espelhos para você ficar olhando para você mesmo e admirando seu próprio valor eternamente, né? Não é isso que vai ser o reino? Claro que não! O que vai ser o reino de Deus? Vai ser o mais pleno autoesquecimento para contemplar a sua glória. Ok. Mas a gente parece que isso não é amor. Deus querer ser o centro de tudo não parece isso ser amoroso. Mas em primeiro lugar, ele é o centro de tudo, ok? Ele não tem o que fazer com isso. Ele já é o centro. Já pensou se você estivesse se afogando? E aí está lá o salva-vidas. E ele não te salva porque ele fala, não, eu quero ser humilde. Vai que eu te salvo, vão pensar que eu tenho poder para salvar você. Não. Eu vou ficar... Deus não pode ser assim. Deus te salva, Deus revela a sua glória. E quando ele revela, você vê o quanto ele é poderoso. Então, amor é querer o bem do próximo, mais do que tudo. E não simplesmente valorizar o próximo, mais do que tudo. Qual é o sumo bem, o maior bem que existe no universo? Deus. Deus quer te abençoar com o que existe de melhor no universo. Se Deus te desse alguma coisa que não fosse Ele, Ele seria injusto. Se houvesse uma coisa melhor do que Deus, você deveria de receber ela. Mas nada é melhor do que Ele. Sabe por que Ele ordena que você seja o centro, que Ele seja o centro da sua vida? Porque esse é o melhor para você. Isso é ser santo. É ter Deus como centro de tudo. Se Deus é santo, Ele é o centro de tudo para Ele mesmo. Está doendo a cabeça já? Vamos continuar. Deus não só é santo, Deus também é justo, ok? Deus é santo, é o Criador, santo, justo, ok? O que significa justo? O que significa Deus ser justo? Significa que sempre quando Deus age, Ele somente age de acordo com aquilo que é certo. Entende? Porque a palavra justo e a palavra certo ou reto, em hebraico, é a palavra tzedek. E significa a mesma coisa. Na língua hebraica, justiça e retidão são a mesma coisa. Então, quando nós falamos que Deus é justo, nós estamos querendo dizer o seguinte, Ele só faz aquilo que é certo. Sempre quando Deus age, Ele age de acordo com aquilo que é certo. E o que é certo? Aquilo que é justo. E o que é justo? Aquilo que é certo. Não ficou meio cíclico? Ok, mas é por aí. Já vamos chegar no final desse pensamento. Então, meu irmão, sempre quando você vê Deus agindo, isso vai ser certo. Toda a ação de Deus é certa. Toda a ação de Deus é correta. Quando Jó questionou a Deus se suas ações eram certas, Deus só apareceu. Deus não respondeu o que Jó perguntou. Deus só perguntou assim para ele, onde você estava quando eu comecei a criar tudo? Versão ultra atualizada. Ele está dizendo assim, como que você está me questionando? Mas não é uma forma arbitrária do tipo, rapazinho, não pode me questionar. Não é isso não. Sabe por quê? Porque não apenas Deus ser justo significa que Ele sempre age de acordo com aquilo que é certo, mas também que Deus é o próprio padrão daquilo que é certo. Deus ser justo significa que Ele sempre age de acordo com aquilo que é certo, mas também significa que ele é o próprio padrão daquilo que é certo. Pensa comigo. Quando nós falamos, Deus só age de acordo com aquilo que é certo, pense no aquilo que é certo. Não é uma espécie de um padrão? Pense na sua vida. Eu tenho que agir de acordo com o que é justo. Eu tenho que agir de acordo com aquilo que é certo. Ora, esse justo e certo é um padrão acima de você, ok? Está comigo? Acima de você, que você tem que se enquadrar a esse padrão. Não é isso? Se Deus só age de acordo com aquilo que é certo, então quer dizer que Deus sempre se adequa a esse padrão do que é certo, ok? Só que tem um problema. Quando nós falamos que tem um padrão, significa que é maior que ele. E nada é maior do que ele. Não há um padrão pelo qual Deus se adequa, mas Deus é o próprio padrão perante o qual tudo se adequa. Entende? Ou seja, o que é justo? O que é certo? Doeu a cabeça? Voltou para a faculdade? O que é justo? Aquilo que é certo. Mas o que é certo? Aquilo que é justo. Então não deu certo. Então tem que achar outra definição. O que é justo? Justo é tudo aquilo que se adequa ao padrão, ao caráter moral de Deus. Tudo aquilo que está de acordo com quem Deus é, é certo. Tudo aquilo que está de acordo com o padrão de quem Deus é, é justo. Porque Ele é o padrão daquilo que é justo. Ele não está se adequando a algum padrão, tudo está se adequando a Ele como padrão. Ok? Então nós temos três pensamentos aí já. Quem é Deus? Deus é o Criador, Deus é Santo e Deus é Justo. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Gente, a gente vai mandar um e-mail para vocês com vários versículos, tá? Estou só jogando conceito aqui. Não li nenhum versículo. Mas nós vamos ler um versículo agora, porque o que, que isso tem a ver com o Evangelho? Vamos lá. Provérbios 17, 15. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, você justificar o ímpio ou condenar o justo, essas duas coisas, são uma abominação para o Senhor. Vamos pensar aqui. O que significa condenar o justo? Imagina uma pessoa justa, no sentido de correta, uma pessoa reta, uma pessoa que faz tudo certo. E ela está diante do tribunal para ser julgada. Ela tem que ser julgada de acordo com aquilo que é justo. Então ela está perante o tribunal. E o juiz não tem nada contra essa pessoa para acusá-la. Ela é justa. E o juiz condena ela. Deus diz, isso é uma abominação. A gente entende isso. A gente não fica muito indignado quando uma pessoa que é justa, que não tem crime nenhum, que não tem erro nenhum, é condenada à cadeia injustamente, claro. Por que tantas pessoas têm receio a respeito da pena de morte? Porque alguém pode ser condenado à pena de morte injustamente. Não é que a pena de morte em si seja errada porque ela está na lei de Moisés, mas é o fato de quem aplica essa lei, será que será justamente condenada a pessoa? A gente não sabe. Então, condenar o justo, você deve talvez ter visto filme sobre isso, para Deus é abominável, é nojento. Mas não apenas condenar o justo é abominável para o Senhor. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Justificar o ímpio. O que é justificar o ímpio? Exatamente o contrário de condenar o justo. Condenar o justo é a pessoa não tem crime nenhum e ela é condenada. O que é o contrário? É a pessoa ter crimes, Ok? A pessoa ter pecados e não ser condenada. Pensa comigo, um criminoso. Vamos supor que você é um pai de família. E você tem uma filha, uma esposa. E ela foi estuprada e morta. Ok? E agora o estuprador assassino está diante do juiz. E está provado o crime, foi filmado, fotografado, gravado, é provado o crime foi cometido. E agora aquele criminoso está diante do juiz. E ele diz assim para o juiz: juiz, me perdoa. Eu prometo que eu vou mudar. Eu prometo que eu não vou mais cometer esses crimes. Eu estou arrependido. Juiz, me perdoa. E o juiz diz: claro, você está arrependido. Uau! Pode ir para casa. O que que você sentiria? Raiva. E talvez você sentiria mais raiva do próprio juiz do que do criminoso. Porque sim, o criminoso cometeu algo hediondo. Mas é pior ainda o fato de você absolver o mal. É mais hediondo ainda. Não é terrível isso? Ok. Abre 1 João capítulo 3, versículo 4. Ok? 1 João capítulo 3, versículo 4 é a definição do que é pecado. Melhor definição que eu já achei. Por quê? Porque é da Bíblia, não minha. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Transgressão ou rebeldia contra a lei de Deus. Isso é pecado. Pecado é transgressão da lei. Cada pecado que você comete é uma transgressão da lei de Deus. Ok? E ele é o justo juiz que tem uma lei que precisa ser executada. Está entendendo onde eu quero chegar? Se não está, eu vou te levar agora para esse lugar. Cada pecado seu é um crime. Mas pensa comigo. Você não acha meio errado Deus mandar você eternamente para o inferno por alguns pecadinhos que foram cometidos no tempo? Tipo assim, eu só adulterei 10 anos. Por que 1 milhão de anos no inferno? Eu só matei uma vez. Eu só roubei uma vez. Por que 1 milhão de anos no inferno? Infinitamente, eternamente no inferno. Você não parece ser condenado ao inferno algo meio exagerado? Pensa comigo, quando alguém é estuprado por 10 minutos, essa pessoa é condenada à cadeia por 10 minutos apenas? Nosso sistema de justiça já entende isso. Sabe por quê? Porque a dignidade do ofendido define a pena do ofensor. Sabia que se eu der um soco na sua cara agora, eu posso me dar muito mal diante do juiz. Mas sabia que se eu der um soco no rosto da presidente Dilma Rousseff enquanto ela está em exercício das suas funções, você acha que eu vou ser condenado igualzinho, seria condenado se eu fizesse isso com você? Por quê? Porque a Dilma, no exercício da sua função, é uma dignidade maior do que você. Porque ela é a nossa cabeça federativa, é a nossa líder em termos de nação. A dignidade do ofendido define a pena do ofensor. Pergunto eu, o quanto Deus é digno? ele é eternamente digno. Qual o tipo de condenação uma transgressão contra um Deus eterno deve ser? Eternamente. Isso é o inferno. E o que é pecado? Transgredir a lei. Qual é a lei? Faça tudo para a glória de Deus. Se você tomou chá e não for para a glória de Deus, é pecado. Trocou as fraldas das crianças, não foi para a glória de Deus, é pecado. Tudo que não é por fé é pecado, a Bíblia diz. Qualquer coisa que você fizer, respirar sem fé, pecado, pecado, pecado. Tudo é pecado. Mas Deus é bom. Deus é o Papai Noel. Deus é o meu avô. Então eu vou chegar diante de Deus e falar: ô Deus, tá certo, eu errei. Perdoa nós. Você está igualzinho aquele criminoso diante do juiz. O que você acha que o juiz deve fazer em relação ao criminoso? Condenar. O que Deus deve fazer em relação a você? Condenar. E se Deus te perdoar, isso é uma abominação. É necessário que Deus condene todo o mal, a começar pelo seu mal. É extremamente necessário, porque caso Deus não faça isso, ele vai ser considerado pelos anjos e pela toda a criação e pelos demônios como injusto. Deus é o Criador e você precisa prestar contas a Ele. Deus é santo e Ele ordena que todos sejam como Ele. Sejam santos porque eu sou santo. Sejam centrados totalmente em mim, porque esse é o jeito certo de viver. A lei dEle estabelece isso. E Ele é justo, Ele condena tudo aquilo que é errado. Tem gente que fica meio preocupado com o fato de acontecerem catástrofes no mundo e dizem: nossa, mas será que foi Deus? Será que não foi? Porque não seria injusto? Meu irmão, injusto é você estar respirando agora. Se acontece alguma coisa na humanidade e ela cai debaixo de algum juízo, isso não é o que deveria nos espantar. O que me espanta é que nós ainda estamos aqui, porque nós somos merecedores dessa ira tal qual qualquer outro. O fato de você estar aqui agora é porque a mão misericordiosa dele está te segurando. Mas ele não é obrigado a isso de forma alguma. Por quê? Porque se você tem crimes diante do juiz e o juiz não te condenou, prepara, está chegando sua hora. Se você tem crimes, transgressões contra a sua lei, prepara, sua hora está chegando. Ele é justo, e se ele não condenar o injusto e a injustiça, ele vai ser considerado pecador. Ele é santo, ele não vai fazer isso. Entendeu? E é assim que deve começar o evangelho na nossa vida. Quem é Deus? Deus é santo, Deus é justo, Deus é o Criador. Ok?
Tinha um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, que tinha um óculos mais grosso do que o meu e lia os sermões. Ele não falava em tom assim de avivar o pessoal, de prender atenção. Ele lia com aquela voz monótona assim, mas a convicção sobre a santidade de Deus era tão forte que as pessoas se agarravam às colunas da igreja sentindo que estavam caindo dentro do inferno. Isso é avivamento. Porque o homem não produziu, né? Se ler, temos até hoje o tratado dele, né? Os pecadores nas mãos de um Deus irado. Você ler uma mensagem dessa não poderia trazer a convicção do pecado, mas a presença de Deus em cima dessa palavra traz convicção de pecado. E nós vemos que o grande problema na igreja hoje, com o evangelho que é pregado, é que as pessoas nunca ouviram isso. As pessoas não sabem quem é Deus e logo não sabem o que é o pecado e logo não sabem o que é o inferno, o que é a ira de Deus. E a igreja não pode alisar as pessoas, acalmar as pessoas, dar chá de camomila para as pessoas, para que as pessoas fiquem enganadas. As pessoas precisam ser assustadas agora para depois ficarem bem, muito mais do que ficarem acalmadas agora e depois se darem mal. Então, nós temos que passar por esses pontos rapidinho, mas eu peço que você medite profundamente em seu coração que esse é o problema da igreja, esse é o problema do mundo, esse é o problema das famílias. Não há temor de Deus, não há consciência da santidade e da justiça de Deus, e por isso a cruz e tudo mais fica uma coisa super desvalorizada, super sem propósito, superficial, porque não tem perdição. Onde não tem perdição, consciência da perdição, não vai ter consciência da salvação. Então, assim, Jesus e João Batista, que foram os primeiros a pregar o Evangelho, não falavam palavras bonitas, falavam palavras duras, muito duras. E as pessoas vinham, porque não eram palavras de pessoas querendo condenar as outras, mas eram palavras do próprio Deus mostrando a sua santidade, e a pessoa se via diante dessa santidade e sentia esse temor de Deus. Então, tem muito mais que o Ângelo poderia falar sobre isso, mas nós temos que ir seguindo, né? Mas nós vamos ver alguém aí que vai ser, assim, eu vou mandar um e-mail para a pessoa que é responsável pelo curso, e ele vai mandar para todos vocês. Vocês, quando fizeram a inscrição, deixaram o e-mail lá? Deixaram o e-mail? Não, deixou, mas assim, se você quer receber todo o texto, todas as referências, ler as referências com calma, meditar enquanto está fresco na sua mente essas palavras, né? Então, deixa seu e-mail com o coordenador do curso e ele vai poder mandar para vocês, tá? Que aí você vai poder imprimir, ou sei lá, fazer o que você quiser, para poder meditar e ficar mais tempo em cima disso. Então, o meu assunto para ir até às 8 agora é falar sobre o que é o homem. E eu posso falar só uma coisa: o homem não presta, já posso sentar e nós podemos ir lanchar, porque não tem mais o que falar. Mas para colocar um pouquinho mais de carne nesse assunto, vamos para Gênesis capítulo 6. Quem foi o maior genocida da história? Não foi o Stalin, não foi o Hitler, foi Deus. Matou para o afogamento todos os homens e mulheres e crianças que tinha na face da terra. E só salvou Noé. Então, o negócio de um Deus, Papai Noel, um Deus avôzinho, não é bem a figura do Deus que a Bíblia apresenta. Não é o Deus que a gente lê na Bíblia. E nós precisamos relacionar com o Deus que existe de verdade, que é o Deus da Bíblia. Nós precisamos entender quem é esse Deus e saber quem nós somos e saber o que nós vamos enfrentar quando nós morrermos ou quando nós encontrarmos com Ele. E Gênesis 6, versículo 5, ele dá o motivo por que ele vai destruir a humanidade. Ele diz o seguinte, Gênesis 6, versículo 5, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então veja como esse versículo é inclusivo, não consegue escapar nada. Ele diz que toda a imaginação do coração do homem é má continuamente. Isso foi antes do dilúvio. Aí Deus se arrependeu de fazer a terra, falou que vai destruir a terra e tal. E depois do dilúvio, quando sai Noé e seus filhos da arca, né? E aí Noé faz o sacrifício e Deus fica satisfeito e tal. E aí você pensa, então resolveu, né? Todos os maus foram destruídos e ficou só os bons, que é a raça de Noé. Aliás, deixa eu dar um conselho grátis para vocês. Se você não assistiu o filme Noé, não assista, porque é perda de tempo. Faça como eu. Li de alguém que viu a pré-estreia e falou, é terrível, é de alguém mal intencionado que quer denigrir totalmente a verdade de Deus na Bíblia, é um ateu, um maldoso, um espírita, sei lá, é tudo de mal que você pode imaginar. E muitos cristãos vão assistir o filme e vão achar que foi daquele jeito, porque eles não leem a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia sabe que aquilo tudo é lorota, má representação. Né? Uma vez nós tivemos uma discussão num grupo de caseiro com alguns amigos nossos sobre como Sansão derrubou o templo. Né? E ele falou assim, é lógico que ele fez assim, ele pôs a mão assim, assim e esticou assim. Falei, como que você está falando isso? Na Bíblia não fala que foi isso. Não, mas foi assim, porque eu vi no filme. Falei, meu filho, o filme, tudo errado. Ele falou para o menino, deixa, põe meus braços ao redor, se abaixou, muito mais difícil derrubar um prédio assim do que fazendo assim. Né? De todo jeito era difícil, mas desse era mais ainda. Né? Ele abraçou os dois e se abaixou e falou, morra eu com os filisteus. É um exemplo fraco, mas tem muitos exemplos desses filmes que não só falam coisas que a Bíblia não falou, mas desfalam coisas que a Bíblia falou. Então, assim, não perca seu tempo valioso e assista outro filme, não assista esse aí. Agora, depois do dilúvio, Deus não mudou seu conceito sobre o homem. Aqui, capítulo 8 e versículo 21. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, irmãos, junto os dois versículos, qual é o conceito de Deus sobre o homem? Que Deus que fabricou o homem. Qual é o conceito do fabricante sobre o homem? Qual é o conceito dele? Não é o seu conceito comparando uns com os outros. Porque o maior passatempo que tem na face da terra chama-se fofoca, sabia? Se não existisse fofoca, 90% dos jornais, das rádios, das televisões, ia virar um silêncio na terra que Deus ia falar assim, o que aconteceu? Morreu todo mundo? O que aconteceu? Porque se tirar fofoca, ou seja, falar mal dos outros, de todas as conversas e de todos os impressos e de todas as comunicações, não tivesse ninguém falando mais mal dos outros, ia virar um silêncio virtual, digital, tudo. Porque o homem gosta de falar mal um dos outros, a mulher mais ainda. Né? Mas... Mas assim, por que, que nós gostamos de tanto de falar mal uns dos outros? Porque nós achamos que apontando o erro do outro mostra que nós não somos tão errados quanto ele. Então nós achamos que a humanidade divide entre os certos e os errados, entre os bons e os maus. E quem conhece a humanidade diz que não tem essa separação entre, a gente chama de marginal, né? Marginal, aquele é um marginal. Você é o marginal. Na verdade, não tem ninguém normal. Todo mundo está às margens do que é certo. Então, você pode virar para o seu vizinho e dizer, você é o marginal. Pronto, está resolvido. Você não presta, você é o marginal. Esse é o... Então, o que, que ele diz aqui? Todo pensamento ou imaginação do coração do homem é mau desde a sua meninice. Quer dizer, todo mundo olha para a criancinha, né, e fala assim, mas que lindinho, que inocente, que maravilha. Sabe por que ele ainda não é mau? Porque ele ainda não desabrochou, só espera para ver do que ele é capaz. A maldade não é uma coisa que vem de fora para dentro, a maldade é uma coisa que vem de dentro para fora. Ele existe dentro do seu DNA. Toda imaginação do coração do homem é mal desde a sua meninice, desde criança. não tem cura para esse tipo de coisa e não tem exceção. Todos são maus. Uns controlam mais, outros controlam menos, mas todos são maus. E quem diz isso é Deus. Então nós vamos nessa curta, que eu poderia ficar a noite toda falando com vocês, porque eu conheço, tenho argumentos, mas nós vamos ter que ficar em 15 minutos. Isso está na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia inteira não muda o conceito de Deus sobre o homem. Mas eu quero mostrar para vocês quatro passos, quatro degraus descendentes, cada um pior do que o outro, sobre a situação do homem. Que a pergunta é, que é o homem? Nós já vimos que é Deus, Criador, Justo, Santo. Que é o homem? Bom, ele diz aqui, desde criança, toda imaginação do seu coração é mal continuamente, sempre. Não tem momento que ele não é mal. Toda imaginação e todo homem. Então, esse é o veredito de Deus. Antes do dilúvio, depois do dilúvio. Continua a mesma coisa. Então, o primeiro degrau descendente da maldade do homem é esse. O homem é mal, completamente mal. Todo homem é mal. E quando nós falamos homem, estamos incluindo a raça humana, tá? É brincadeira quando a gente fala sobre mulher e homem, mas assim, eles são iguais, não tem diferença, né? Não tem diferença, é a raça humana que Deus confere, fala nas suas escrituras. Não há diferença de maldade em grau, nada disso. Raça, época, né? Em todas as épocas, em todos os lugares, né? A Margaret Thatcher, na Inglaterra, ela disse, quando acabou a energia elétrica, uma certa, deu um blackout, ela ficou horrorizada, ela disse: civilização, bons modos, é apenas um verniz finíssimo. Tira a luz dentro do elevador e veja do que as pessoas são capazes de fazer. Tem gente que fala, não, país africano que não tem cultura, é aquele lugar que eles pegam facões e usam crianças para matar uns aos outros, que povo bárbaro. Nosso século, século passado, esse século, tem exemplos de sobra de países europeus, o que fizeram na Sérvia, no Montenegro, naqueles lugares ali, são países europeus, são povos europeus, modernos, civilizados, em uma mudança de governo, em uma mudança de tirar a ditadura do Tito, que era o ditador por muitos séculos, muitas décadas lá, ele dividiram entre muçulmano e cristão. E, de repente, o cara que era cristão e conhecia o padeiro, que era seu vizinho, e era muçulmano, de repente começaram a torturar, estuprar e fazer coisas iguaizinhos aos países africanos, que são bárbaros. Então, irmãos, não tem negócio de alguém ser pior do que o outro, uma etnia ser pior do que o outro, os alemães, por causa do holocausto do Hitler, ser pior do que os outros. Ninguém é pior, todo mundo é igual. Só tem diferença de condicionamento. Sabe por que teve tanto crime na Bahia esses dias? Porque a polícia estava de greve. Não é? Que mantém ordem na sociedade? É a polícia, é a lei, é a ordem. Entendeu? Tira todas, qualquer força policial, força do governo, luz, câmara, e veja do que o ser humano é capaz. A história, lê a história, estuda a história, conheça a história, entendeu? Então, assim, Deus fala, a história fala, o homem não é bom, o homem se controla, o homem tem uma fachada de bondade. Eu dava aula lá em Rubiataba, quando era jovem, para alguns médicos da cidade, lá no interior de Goiás, e eles falavam das festas da cidade onde eles iam, que eles tinham medo de sair primeiro que os outros. Por quê? Porque o que saía virava assunto dos que ficavam. É na frente, é depois, boa noite, tudo bem e tal, mas quando saía, nossa, metia a língua. Então, assim, o homem não é bom. O homem é mau desde a sua meninice. Né? Você sabe que a criança não faz curso para poder mentir. Na verdade, não tem nenhum curso de mentirologia. A criança mente naturalmente. Não é verdade? Ele sai, quando o irmãozinho dele fez alguma coisa, ele sai, papai, sabe o que o Joãozinho fez hoje? Para falar do outro, ele é inspirado, ele lembra os detalhes, ele até aumenta um pouco. Mas quando ele faz alguma coisa, ele fica moado dentro de casa, debaixo da cama, escondido, não quer... E quando o pai chega, o que você fez? Por que você não quer me cumprimentar? Ah, esqueci. Ele perde a memória, ele fica assim, totalmente... Porque ele, com a própria boca, falar a verdade do que ele fez, é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano. Então, desde Adão e Eva, depois do pecado, essa é a realidade do ser humano. O homem é mau, completamente, absolutamente mau, sem um pingo de bondade, desde a sua infância. Você pode anotar aí Romanos 7,18, né? E nós lemos versículos do Velho Testamento, tem do Novo também. Agora tem um segundo degrau, vamos para o segundo degrau. Pode piorar esse quadro. Que esse é o primeiro, tem quatro degraus, tá? Tem quatro degraus bíblicos que mostram a maldade do homem. O primeiro é que o homem é mau, absolutamente mau, e mesmo quando ele pensa que está sendo bom, ele é mau. Certo? Por exemplo, que as pessoas fazem na caridade? As pessoas que dão dinheiro para outras pessoas. Eles fazem aquelas festas, aqueles negócios, e todo mundo começa a aplaudir. Ele dá, porque está sobrando. E ele dá, porque ele quer ser reconhecido, que ele dá. Então, a intenção de dar não é bondade, é egoísmo também. Né? Dizem que amor de mãe é a única coisa que é boa neste mundo, que o resto é tudo contaminado. Mas o amor de mãe também é interesseiro, sabia? Porque se amor de mãe não fosse interesseiro, não existiria sogra. Ela demora para cobrar a conta, mas ela cobra. Sabe, ela dá desinteressadamente, ela dá, mas quando ela vira sogra, ela começa a puxar. Aquele sem vergonha, que eu lavei as fraldas dele, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Agora ele fica dando mais atenção para aquela mocinha que não está com nada e não tem gratidão para comigo. É a cobrança. Se amor de mãe não fosse interesseiro, não existiria sogra e nem piada de sogra, né? Ela demora a cobrar, mas quando cobra, cobra para valer. Vem com juros, né? Então, irmãos, não tem escapatório. Sempre, até as coisas boas, tem uma agenda por detrás, tem alguma intenção por detrás, tem algum desejo espúrio por detrás. Nada é desinteressado. Vira comigo para Jeremias 13, versículo 23. Nós vamos ver o segundo degrau da perversidade do homem, da maldade do homem. Segundo degrau. Jeremias 13, 23. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituado que estáis a fazer o mal. Então Deus está dizendo, se o leopardo pode mudar as suas malhas, e se o etíope puder mudar a sua pele, você pode deixar de ser mau. Entendeu? Então, o fabricante diz, todo mundo não presta, ninguém presta para nada, e não tem jeito de melhorar. Tá? Então, toda vez que você achar que você, se fizer um pouquinho de esforço, você consegue ser melhor do que é, engano seu. Deus disse que não adianta. Não adianta. Não faça força. Não tente ser melhor, porque você está tentando ser melhor, você está tentando desmentir Deus. Eu posso me melhorar? Você pode se melhorar? Tenha vergonha na cara. Faça alguma coisa. Você pode ser melhor? Não pode. Não pode. A Bíblia diz, não pode. O que você pode fazer é fingir. E ser um fingido é pior do que ser um descarado. É melhor uma pessoa que é abertamente má do que uma pessoa que é boa de aparência e é má de verdade. Essa é traiçoeira, não é verdade? É melhor que ela seja má de verdade. Então Deus diz aqui, assim, não adianta, vocês não podem melhorar. Então vamos comparar com a veredito do médico. Ele diz, você tem uma doença grave, você tem câncer, esse é o primeiro degrau. O segundo degrau é, a sua doença é incurável. Nós chamamos isso, ó, foi desenganado, né? Então, o homem é mau, primeiro degrau. Segundo, ele não tem cura. Não adianta, tudo que ele fizer para melhorar, não vai adiantar, só vai tapear, só vai fingir, só vai pensar alguma coisa, mas não adianta. Ele não se melhora, ele não consegue fazer melhor. Isaías 64, 6 e 7. Isaías diz, as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Quem disse as nossas injustiças, que são a maioria? As nossas justiças são trapos de imundícia. Então, você já pensou, você pensa, não, mas eu chegando diante de Deus, né? Chegar diante de Deus, eu estou tranquilo, porque eu fiz muita coisa boa. Deus vai olhar tudo que eu fiz de bom, e aí você não chegou nem perto de Deus. Você chegar a 2 quilômetros de distância deles, tudo que você fez vai para o lixo. Nada disso serve, eu tenho que mudar meu discurso, entendeu? Vou ter que mudar minha fala, porque isso aqui não serve, não vai subsistir, né? Aquele raio-x dele vai chegar e falar assim, meu Deus, eu pensei que isso era vantagem, eu pensei que eu estava fazendo isso para a glória de Deus, na verdade estava fazendo para aparecer diante dos irmãos, né? Entendeu? Nós vamos entender que muita coisa que nós nos orgulhamos da nossa bondade, na verdade é uma sujeira, é uma coisa que não vale nada. Então, esse é o ponto de vista de Deus sobre o estado do homem. Vamos para o terceiro degrau? Pode piorar? Pode. Você tem câncer e você não tem cura, mas tem algo pior do que isso. Você tem câncer e não tem cura. Será que tem alguma coisa pior do que isso? Tem sim. Desde que o homem comeu, vamos lá para Gênesis 3, versículo 4, quando começou esse problema na humanidade, versículo 4 e 5, disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, o homem, você pode entrevistar o pior ladrão, homicida, traficante que estiver na cadeia e conversa com ele e vê se ele se acha mal. Vê se ele, um cara que você sabe que é mal, que já matou muitos, já traficou demais, já fez. Converse com ele para ver se ele acha que ele é mal. Ele nunca vai achar que ele é mal. Ele sempre vai dizer, olha, eu estou fora da lei, tudo bem, mas eu sou mais justo que esses deputados por aí. Ele vai falar isso para você. E é pior que capaz que é verdade mesmo também. Eu estou na cadeia e o cara está livre, mas eu fiz isso, fiz aquilo. O cara é mal, o cara é terrível, mas ele se acha bom. Porque ele vai achar outro que é pior do que ele, aos olhos dele. Então, o conhecimento do bem e do mal nos dá a ilusão de que nós podemos escolher o bem e rejeitar o mal. Desde que comeram isso, em rebeldia contra Deus, o homem tem dentro de si a convicção de que eu só ainda não sou bom porque eu não tentei o suficiente. Se eu tentar um pouquinho, eu consigo. Você sabe, né, o negócio da, é igualzinho o negócio do regime, sabe? Fazer regime para perder peso, a mesma coisa. Segunda-feira, todos os restaurantes de São Paulo, do quilo, só tem salada e frutas. Na terça dá uma melhoradinha, mas na quarta ele não aguenta, é feijoada mesmo, é lasanha. Porque eles sabem que as pessoas vão ficar firmes no regime, só na segunda e terça, mas na quarta não aguenta mais e já vai mandar base. E assim os evangélicos, no dia da ceia é uma maravilha, no dia depois também, mas terça-feira o negócio já descamba. E a pessoa só vai começar a consertar de novo na sexta-feira antes da ceia do outro mês. Mas toda vez, mesmo com toda essa folha corrida, ela sempre crê Não, eu consigo, eu posso ser melhor. Não, me dá um tempinho, me dá uma coisa, eu faço uma forcinha, eu vou ser melhor. Eu vou conseguir ser melhor. E o pior é que as pregações, tudo fala assim, gente, tem que jejuar mais, tem que orar mais, tem que rejeitar a carne. E todo mundo fala, é mesmo, mas não vai fazer nada. Isso nas igrejas no país inteiro, todo mundo. Eu chamo assim, academia de Satanás. Fica todo mundo assim, ó. Faz mais força, corre mais, vai perder mais peso, vai, não vai ter nada. Você vai continuar pecando o mesmo tanto, vai continuar a mesma coisa, não tem nada a ver, Deus já falou que você não consegue. Para que você está tentando? Como que você está? O que você acha? Você acha que você sabe mais do que Deus? Sim, você acha, você tem na cabeça o bem e o mal. Eu faço o bem e eu não faço o mal. Na sua cabeça está uma ilusão. Mas a sua história mostra que você nunca faz o bem e você sempre faz o mal. Mas não importa, é só porque você não fez força ainda. Faça mais força que você vai conseguir. Mentira! É a mentira da árvore do conhecimento do bem e do mal. E as igrejas ficam fortalecendo. Crente é aquele esforçado. Crente é aquele que segue a lei. Não! Crente não é o que esforça, não é o que tenta seguir a lei. O crente é aquele que desistiu de tentar e acreditou que Deus falou que não adianta tentar, que não vai conseguir mesmo. Então você está percebendo como o evangelho é pregado errado. O evangelho está sendo pregado errado. Deus perdoa tudo que você fez antes, mas quando você chega na igreja, toma vergonha e começa a andar certo. Ué, se fosse adiantar, você podia ter andado certo há muito tempo. Então o terceiro degrau é que o homem é mau, não consegue melhorar e acha que consegue melhorar. Duas coisas. O homem é mau, ele não consegue melhorar, mas ele tem duas coisas no terceiro. Ele acha que ele é melhor que os outros. Eu sou ruim, mas não sou tão ruim igual fulano. Basicamente assim. Eu posso ser ruim, mas tem muito mais gente ruim, mais ruim do que eu. Entendeu? E ele vive até dentro da igreja, querendo mostrar, tá vendo? Eu não. Quando eu estou numa situação dessa, eu faço assim, ah, mas fulano, tá vendo? Como é que pisa na bola? Como é que faz as coisas? Como é que faz assim? Então sempre ele se consola com a maldade dos outros. Como se isso vai adiantar, comparando com os outros. Então, ele, no terceiro degrau, fala assim, eu sou ruim, eu posso até ser ruim, mas ruim igual ele, não sou não. E, se eu fizer uma forcinha, eu melhoro mais ainda. É só porque eu ainda não tive vergonha na cara, porque o dia que eu fizer força, eu consigo ser santo. Entendeu? Então, é um engano. É o cara fala assim, não, o médico não sabe nada não. Eu estou com câncer, disse que é incurável, mas eu vou ser curado, vou pegar aquela erva lá e vou tomar aquele chá todo dia, eu vou melhorar. Entendeu? Ele desacredita do médico, ele fala, não, é bobagem, estou tão ruim assim não. E eu tenho a solução, eu tenho um remédio caseiro que vai me sarar na hora e vou sarar. Entendeu? Então assim, o cara está perdido, não tem melhora, ainda acha que está bom. Terceiro degrau. Mas tem um quarto e o último. O quarto degrau é reservado para crente. Só crente tem esse quarto degrau. Quer dizer, crente é pior que todos os outros, tá? Ele tem uma marca pior de maldade que todos os outros anteriores. Não é só crente, é religioso. Os judeus no tempo de Jesus tinha, os evangélicos têm hoje. Todo mundo que é religioso, tem esse quarto degrau. Os três primeiros é todo mundo que nasceu. Filho de Adão, esquimó, chinês, africano, todo mundo tem. Todos esses três degraus aí, todo mundo tem. É mal, não consegue melhorar, e acha que é melhor que os outros, e acha que consegue melhorar. Esse aí é a raça humana. Nasceu na raça humana, já tem esses três. Agora, o religioso, ele tem uma marca um pouquinho mais depurada, de maldade. Que é o seguinte... Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, os 10 mandamentos, Deus quer muito mais do que os 10 mandamentos. Mas ele falou assim, eu vou simplificar a coisa para vocês. Vou dar só 10. E na verdade, eles não conseguiam passar do primeiro, não é verdade? Porque o primeiro é não ter os outros deuses, eles sempre teriam outros deuses. Então nem dava tempo de chegar nos outros. Né? Ele não precisava dar 10 mandamentos, bastava dar um. Já estava com problema. Então, quando ele deu os 10 mandamentos, o que, que o povo falou? 2, 3 milhões de pessoas, como se tivessem ensaiado. O que, que eles falaram? Moisés falou assim: se vocês guardarem esses 10, é só 10, gente. É só 10. Só 10. Facinho. Fichinha. O que, que o povo falou? E lembra assim: o homem é mau, não consegue melhorar e acha que é bom. Agora, esse pessoal que ouviu, tem 10 mandamentos, gente. Cumpre os 10, que vocês são meu povo, vão ser abençoados e vai ser uma maravilha e vai ser bom demais. O que, que o povo falou? Tudo que o Senhor falou, faremos e cumprimos. Deixa com a gente. Eles falaram ensaiar duas vezes, pode levar, como se tivesse ensaiado. Pode deixar. 10, só 10, fichinha. Não conseguia passar do primeiro, mas fichinha. Você já pensou? Se eles acreditassem no que Deus fala sobre o homem, o que, que eles deviam ter falado? Se eles tivessem ouvido isso que vocês estão ouvindo hoje à noite, e acreditassem nisso que vocês estão ouvindo hoje à noite, que eles falassem assim: Moisés, você está louco? 10? A gente não consegue fazer nenhum. Você vai subir o monte e a gente já vai fazer um bezerro. Já, já. Deus vai aparecer em fogo, trovão, falar em voz audível, coisa que nenhum povo viu. Em 10 dias a gente já esquece e a gente já faz um bezerrinho. Esse é o nosso Deus. Já pensou? Gente, o engano que o homem tem sobre ele mesmo. Gente, a gente não se conhece. A gente não sabe quem a gente é. Se eles tivessem falado Moisés, nós não vamos obedecer. A gente até gostaria, mas nós somos ruins. Você esqueceu? Você esqueceu que a gente é ruim, que a gente não tem melhora, que a gente é enganado sobre a gente mesmo? Você esqueceu? Deus ia falar assim: oh, então não precisa dar o Velho Testamento nem a lei, vamos mandar a salvação já, porque vocês já estão arrependidos. Mas não. Eles falam: deixa com a gente faz. E aí nós temos o Velho Testamento todinho, a lei. E quem matou Jesus? Quem foi escolhido para ser o vilão mor da história? Que matou Jesus? Os guardiões da lei, os fariseus. Os do quarto degrau. Sabe qual é a atitude dos fariseus e a atitude de muitos de nós evangélicos hoje? Eu não sou como esses ímpios aí fora, que não conhecem a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Eu vou para a igreja. Eu conheço a palavra. Em vez da palavra nos condenar, a gente lê a palavra para ficar orgulhoso, para se achar. O cara está na empresa, ele converte, no outro dia ele já chega assim, ó, falando de cima para baixo. Ele já chega da igreja e fala assim: irmão, você tem que orar muito, porque meu patrão é ímpio. Ele era ímpio ontem. Meu patrão é ímpio. É. Tem que orar para esses parentes meus, tudo idólatra. Meu filho, você também é. Quem que Deus salva primeiro? Quem que Deus salva primeiro? Os piores. Se você é o primeiro da sua família a converter, significa o quê? Que você era o piorzinho. E quando você conversa, você não tem que chamar seu patrão de ímpio, você tem que falar assim: se Deus me salvou, que sou essa desgraça, imagina você, você é canja para Deus. Seus parentes, seus amigos, se não são cristãos, você fala assim: gente, eu que sou essa porcaria, sou convertido, imagina você, você é facinho. Paulo fala assim: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores, Deus quis mostrar o tamanho da sua graça, eu sou um fenômeno não meu, fenômeno de Deus, como é que ele conseguiu me salvar? Entendeu? Então, o povo do mundo não recebe o evangelho, não é porque tem um coração duro, não, é porque o povo de Deus é muito orgulhoso, é muito cheio de si, é muito convicto de que eles são bons. Eu assim: antes de ser crente eu já me achava bom, mas agora eu arrumei um sócio, Deus, ele concorda que eu sou bom. Eu leio a Bíblia, e a Bíblia confirma: gente, eu já era bom, mas agora que eu leio, eu não fumava nem bebia, não fazia nada, agora eu vou para a igreja e leio a Bíblia, eu sou melhor ainda. Percebe como é que a maldade religiosa, ela vem com um tom mais hipócrita, mais grave ainda? Os fariseus, sabe o que eles fizeram? Quando condenaram Jesus, eles não entraram no fórum, porque se entrassem no fórum, iam ficar impuros, não ia poder comer a Páscoa. Eles vão matar o filho de Deus, mas não pode ficar impuro, tá? Você percebe? Eles vão guardar a lei. Não, não, pode entrar no meio dessa impureza, não. Mas nós vamos matar o cara. Entendeu? Então, a religiosidade, ele é em vez de condenar, porque se a gente lê a Bíblia, se a gente vê a coisa, a gente devia estar na igreja arrependido e falar, Deus, tem misericórdia, nós não somos nada diante da tua palavra. Aí sim, mas nós usamos a palavra de Deus para ficar menos arrependidos, mais orgulhosos e mais pecaminosos ainda. A lei que veio para condenar, a gente usa para se achar. E aí, não tem cura mais, né? Porque quando você tem a religião para te defender, né? Alguém, quando você fala com alguém e ele usa versículo bíblico para... Por exemplo, você fala assim, você está roubando a empresa, você está chegando atrasado, você está assim... E ele começa a citar versículo bíblico para você, pode sair, esse caso está perdido, hein? Ele já está no quarto. Ele está no quarto degrau, sabe? Gente, crente começa a ler a Bíblia tanto que não consegue falar uma coisa com a outra, fala assim, ó, você fez? Não, não, eu não fiz, eu fiz sim. Sabe, começar a ter verdade, começar a ter justiça, começar a ter coisas reais e não achar que a Bíblia é um esconderijo para você esconder atrás, ficar defendendo as coisas, ficar espiritual, Deus me falou... Que Deus me falou que nada. Deus está te falando através, às vezes até de pessoas que não são cristãs, que falam a verdade, ele fala mais com você do que até, às vezes através de cristãos. Nós precisamos tirar a capa de religiosidade e enfrentar a verdade. Aí nós já estamos livres desse quarto degrau e desse terrível engano que criou os assassinos de Jesus. Deu para entender um pouquinho sobre a maldade do homem? Esses são os 4 degraus. E nós vamos para o lanche, desse jeito. Se você conseguir comer, sabendo que você é tão ruim assim.